Get IT Up. Fique plugado no mundo da tecnologia. Carreiras, certificações, redes, tudo isso aqui no Get IT Up. Olá, sejam muito bem-vindos ao Get IT Up número 4. Muito obrigado. O programa número 3, Trabalhando Fora do Brasil, foi um sucesso. Tivemos muitos downloads. Muito obrigado ao pessoal que participou também. Nessa semana, nós entrevistamos o Marco Fabossi. Ficou um podcast muito bacana. Eu queria agradecer a todas as pessoas que comentaram nos posts lá no site Masters. Gabriel Monteiro, Renato Silva, Leandro Pessoa, Camilo Lopes, Daniel, Vinícius Iani e o Sagaz, também o pessoal do Twitter, @AndersonBatata, @PodBreja, @TicNix, @FranciscoHCF, @EstudeCCNA, @AugustoVM e @Nerdandertal, um amigão aí também da Podosfera. Queria também informar, eu participei do episódio 51 do We Are Geeks, a história do rádio, lá com Tato Tarkan, Professor Mauri e com participação de Daniela Monteiro e Léo Lopes, do Rádio Fobia. É isso aí e vamos ao podcast. Do Masters, eu sou Douglas Falsarella e hoje estamos aqui com Marco Fabossi. Marco Fabossi é conferencista, coach e escritor do livro Coração de Líder.
É isso aí. Douglas, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Aí ao pessoal que está ouvindo aí também, um grande abraço. E vamos fazer aí o possível para atender as expectativas aí com relação ao tema que nós vamos estar falando hoje.
Legal, Marco. A gente vai abordar um tema hoje que não é tão conhecido da grande maioria das pessoas, mas é uma coisa que está muito em evidência. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está escutando o programa o que é coaching.
O que é coaching? É, talvez esse seja um grande questionamento da maioria das pessoas que têm ouvido falar muito desse tema, né? O coaching tem sido, obviamente, como todo modismo, né? E o coaching virou um certo modismo, tem se proliferado de maneira positiva em alguns casos, negativas em outros. Então, esclarecer o que é coaching, qual a fundamentação do coaching, qual o objetivo do coaching, é fundamental para que nós possamos utilizar essa ferramenta como realmente deve ser utilizada. Bom, primeiramente, eu vou te dar uma definição clássica de coaching e depois eu vou, em cima dessa definição, falar um pouco mais do que eu entendo ser de um jeito mais simples do que a própria definição. O coaching é uma atividade que ajuda as pessoas a atingirem resultados extraordinários, ou seja, resultados melhores do que elas atingiriam de uma maneira natural ou normal, que passa por um processo que evoca, promove e encoraja o desenvolvimento das habilidades, competências e comportamentos, né? E o foco sempre é em metas específicas. Essas metas podem ser comportamentos, podem ser competências, podem ser a realização de algo mais material ou concreto, mas sempre com foco em ação, resultado e melhoria contínua.
Bacana.
Essa é a definição assim, mais clássica do coaching, né? E agora, o que eu posso dizer em poucas palavras é que o coaching ele existe e, quando bem utilizado, faz com que as pessoas realmente se tornem o melhor que elas podem ser. O objetivo do coaching é que as pessoas deixem de se comparar com o ambiente ou deixem de se comparar com as situações, mas passem a se comparar com o seu verdadeiro potencial, ou seja, com aquilo que as pessoas realmente podem ser.
Então, antigamente, algumas pessoas que trabalhavam em diversas áreas, ela tinha um mentor. A gente pode fazer essa mesma comparação da pessoa que prepara a carreira dessa pessoa?
O coaching, em algum momento, ele pode ter um pouco do mentoring, que é esse lado que você está fazendo, mas tem uma grande diferença. O mentor, ele é alguém que já conhece daquela área e que, com a sua experiência, ajuda pessoas que estão iniciando. Por isso existem programas de mentoring dentro das empresas, e a gente vê isso dessa maneira, ou seja, pessoas muito experientes numa área fazem o mentoreamento de pessoas que estão iniciando. Então, eles usam o seu conhecimento para ajudar essas pessoas a se encaminharem dentro dessa mesma carreira, vamos dizer assim. Então, isso é mentoring. O coaching, ele tem uma característica bastante interessante, né? É que para você se participar de um processo de coaching ou ajudar alguém dentro de um processo de coaching, para você ser um coach, você não precisa saber daquela área especificamente. Porque enquanto o mentoring, na maioria dos casos, ele ajuda com respostas, né? O coaching, ele se baseia em perguntas. Então, na verdade, o coaching se baseia no fato de que todas as respostas que qualquer pessoa precisa para se tornar o melhor que ela pode ser, já estão dentro delas. E o papel do coach é usar as perguntas, que nós chamamos de perguntas poderosas, para que essas respostas que já estão com cada pessoa possam ser encontradas em cada ser humano, em cada pessoa que passa por esse processo de coaching. Então, essa é a grande diferença. Para ser coach, eu não preciso conhecer daquela área. E para ser mentor, aí eu preciso conhecer muito daquela área, porque eu estou encaminhando aquela pessoa dentro daquele segmento especificamente.
Legal, Marco. Então, o coach, na verdade, ele é ligado a promover o espírito de liderança que a pessoa tem, aflorar esse espírito de liderança. Então, seria isso.
Seria aflorar a autoliderança, né? Ou seja, a pessoa liderar a si mesmo. E isso, dentro do contexto de liderança, é extremamente importante, porque antes de liderar outros, é preciso liderar a si mesmo. Isso passa por um processo de autoconhecimento, e que a gente basicamente se baseia em quatro verdades para que o processo de coaching se estabeleça. A primeira é que isso acontece com você, comigo, com todos que estão nos ouvindo. A visão que nós temos de nós mesmos não é realista. Ou seja, o que você percebe de você, o que eu percebo de mim, que cada um percebe de si mesmo, não é realista. Ou seja, tem coisas de você, de mim, de cada pessoa que nós mesmos não percebemos. Então, o coaching ajuda a que as pessoas comecem a perceber comportamentos, características que elas mesmas, antes do processo, não conseguem perceber. Essa é a primeira verdade. A segunda é que nós, e estou falando dos seres humanos, tá? Nós temos a tendência de julgar as outras pessoas pelas ações e a nós mesmos pelas intenções. E o coaching deixa muito claro que muitas vezes as nossas ações têm sido ações que não estão focadas naquilo que nós realmente queremos para as nossas vidas. Segunda. A terceira é que a gente consegue formular conceitos sobre qualquer outra pessoa, exceto sobre nós mesmos. Então, o coaching nos ajuda a nos conhecer um pouco melhor, conhecemos um pouco melhor. E por quarto e último é que uma verdade máxima, né, que com relação ao coaching é que ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Ou seja, é preciso todos nós, qualquer ser humano, sozinhos a gente pode chegar a um bom lugar, mas certamente não o melhor lugar. E o coaching, o processo de coaching, tem como foco e objetivo ajudar-nos a chegar no melhor lugar que nós podemos chegar. Então, são nessas quatro verdades que nos ajudam com relação ao autoconhecimento e à autoliderança, que é o princípio de todo o trabalho de coaching.
Legal. Marco, eu também queria perguntar para você, você falou de todo o processo do coaching, qual é a importância da pessoa fazer o coaching?
É muito importante que qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer ser humano tenha a oportunidade de passar por um processo de coaching, principalmente pelo autoconhecimento, que é uma das grandes falhas da nossa cultura em não nos incentivar a nos conhecermos melhor. É bem simples, né? Para você e para todo mundo que está nos ouvindo aqui, se eu fizesse duas perguntas bem simples, fatalmente iria demorar um pouco para ser respondidas. As duas são curtas, mas poderosas. Quer dizer, me fala 5 pontos fortes que você tem e 5 pontos fracos. Os pontos fortes podem até sair um pouco mais rápido, mas os pontos fracos realmente, geralmente demoram a sair. E essa é a experiência que a gente tem aí do nosso trabalho.
A pessoa se embanana toda na hora de falar isso.
E geralmente quando sai o ponto fraco, sai algo muito leve, muito assim como, eu sou muito perfeccionista, eu sou muito ansioso. Isso não é um ponto fraco. Existem outros tantos pontos fracos que todos nós temos, ninguém é bom em tudo, que muitas vezes a própria pessoa não consegue, ela até tem ideia, né, mas ela mesma tem muitas vezes medo de acessar esses pontos fracos, e o coaching em si, ele ajuda que as pessoas se descubram mais, porque se eu não sei o que eu posso melhorar, fatalmente eu não vou fazer, né? Então, e aqui não é uma questão apenas de trabalhar no coaching para melhorar os pontos fracos, porque esse não é o foco. O foco do coaching é potencializar os seus pontos fortes e, se necessário, melhorar alguns pontos fracos, se esses pontos fracos são imprescindíveis para a sua posição, para o seu trabalho. Por exemplo, um gestor, um gerente, um gerente de projeto, já que a gente está falando aqui muito com relação ao público de TI, um gerente de projeto, por exemplo, que não se organiza bem ou que não gosta de planejar. Para essa função, para essa atividade, é imprescindível que ele seja um bom planejador e que ele seja organizado. Então, é um ponto fraco. Então, aí sim, no coaching, a gente pode trabalhar isso. Agora, o foco do coaching não é trabalhar pontos fracos apenas. É, principalmente, potencializar os pontos fortes. Porque ninguém vai ser um grande diferencial naquilo que já não é bom. Se você quer ser uma referência, então, primeiro, preciso descobrir quais são seus pontos fortes e aí, através do coaching, potencializar esses pontos fortes para que você possa ser realmente referência naquilo que você já é bom.
Bacana. E as pessoas confundem um pouco, pensam que o processo de coaching é mais para diretores, para gerentes, altos executivos. Isso não é verdade. Eu queria que você falasse para quem é importante esse processo de coaching.
Bom, o coaching, como eu te falei já, ele é importante para qualquer pessoa, né? E tem muitos modelos de coaching, muitas modalidades de coaching, né? Eu só queria pontuar três aqui. Uma delas é o life coaching, que é o coaching de vida. Esse é um processo bem extenso, porque ele abarca todas as áreas da vida de uma pessoa e deve demorar aí por volta de... um processo não demora por menos de 6-8 meses, um processo life coaching, que é mais comum fora do mundo corporativo. O coaching de equipe, que é o coaching que usa a metodologia, o processo de coaching em si, a filosofia do coaching, para ajudar as equipes a se tornarem o melhor que elas podem ser. E aí, então, o que a gente está falando mais, com foco mais no coaching executivo ou no coaching de liderança, que é esse coaching que você mencionou por último. Realmente, ele não é apenas para diretores, executivos, presidentes ou gerentes de nível superior, eu digo de primeiro nível, mas o coaching, ele pode ser usado em qualquer nível, né, profissional, apenas entendendo o que quer se conquistar, né? O coaching pode vir, por exemplo, se uma empresa contrata um coach para ajudar determinadas pessoas da sua empresa, essa empresa pode nos dar um foco específico. Olha, esse ano a gente tem a meta de dobrar as nossas vendas, por exemplo. Então, eu queria que você trabalhasse com nossos, não só os nossos gestores, mas com toda a nossa base também, para que eles pudessem estar focados nessa meta e desenvolvessem as competências necessárias para que essa meta possa ser atingida. Então, nós trabalhamos com esse grupo de pessoas, individualmente, obviamente, ou em grupo, quando for um coach de equipe, mas focando numa meta específica. Então, isso pode abarcar toda a estrutura, não somente os níveis superiores, mas também toda a base da pirâmide. Ou, em outros casos, a gente simplesmente é contratado para ajudar as pessoas a desenvolverem os seus pontos mais fortes ou desenvolver competências necessárias para determinadas posições, pessoas que estão chegando numa posição nova ou coisas do tipo. Mas independe do nível hierárquico que a pessoa ocupa dentro da organização.
É porque aqui no Brasil não é tão comum agora, está ficando um pouquinho mais comum, mas fora do Brasil esse processo de coaching já tem um certo tempo e, as pessoas que fornecem esse processo de coaching, elas preparam, podem pegar uma pessoa que está num cargo inicial e preparar essa pessoa para assumir postos na empresa também, né?
Também, isso é interessante você comentar sobre isso, porque existe hoje uma... Não hoje, mas isso já vem de toda a história da gestão de pessoas, mas principalmente com o aquecimento do mercado brasileiro hoje, muitas pessoas ocupam posições para as quais não estão preparadas ainda, né? Então, é aquela velha história, né? Você perde um excelente vendedor e ganha um péssimo gerente. Isso tem acontecido. Então, as empresas hoje têm utilizado o coaching para monitorar isso, para preparar muitas vezes as pessoas. As empresas já estão tomando uma consciência maior com relação à liderança, que a sustentabilidade das organizações depende da formação de novos líderes. E essa formação de novos líderes passa também, muitas vezes, por um processo de coaching, né? Então, isso já no Brasil já tem se tornado mais comum, ainda num nível muito pequeno do que poderia e deveria ser, mas já tem se tornado mais comum. As grandes corporações já estão olhando bastante para isso e o coaching realmente serve. Inclusive, empresas de hunting hoje, eu conheço pelo menos uma delas bastante forte, elas, além da contratação, ou seja, além da seleção e do hunting, da busca, da contratação de um profissional, inclusive dessa empresa que eu estou comentando, em nível de supervisão, em nível de coordenação, em nível de analistas, né? E eles contratam e acompanham durante os 6 primeiros meses da vida dessa pessoa dentro da organização, o desenvolvimento dessa pessoa, através de um processo de coaching, para garantir que essa pessoa vai desempenhar a função da maneira que a empresa espera, da maneira que a empresa contratou o hunting dessa pessoa. É um processo bastante interessante.
É legal, ainda bem que você está ajudando a fazer esse mercado aqui no Brasil também, né?
A gente está tentando, né? Tem muitos coaches, como em toda profissão,
claro.
Tem muitos coaches sérios, interessados realmente no desenvolvimento das pessoas, e juntos aí a gente está tentando fazer um trabalho bem profissional, bem sério, com foco realmente em ajudar as pessoas a se tornarem o melhor que elas podem ser.
É legal. E para quem está interessado em começar a participar de um processo coaching, ela pode contratar esse serviço, a empresa que ela trabalha contrata. Eu queria que você desse assim, um briefing disso para as pessoas conseguirem entender e se sintonizar nesse como ela poderia começar um processo de coaching.
Ok. Bom, o coaching, existem empresas que provêm esse trabalho de coaching hoje, né? Então, empresas que têm essa estrutura de coaches associados para prover esse serviço de coaching, e tem coaches independentes, né? Que você pode também buscar algumas referências na própria internet e você vai achar muitos. Como é que a contratação acontece? Em geral, as empresas buscam esse trabalho através de uma outra empresa que possa prover uma estrutura por trás de toda essa contratação. Muitas vezes as empresas contratam para 10, 15, 20, 30, 50 pessoas, então não dá para contratar um profissional de coaching para fazer esse trabalho, então é necessário que haja uma estrutura por trás, então geralmente buscam também empresas que têm a estrutura de coaches associados ou de coaches que possam prover esse resultado esperado. Em geral, o que a gente aconselha é que quando se for fazer uma contratação de coaching, o primeiro passo, seja ele em grupo, ou seja, para várias pessoas, ou seja, um profissional independente que está nos ouvindo agora, por exemplo, que a empresa não vai prover esse serviço, mas ele quer fazer um processo de coaching porque entende que ele pode desenvolver algumas capacidades além do que ele já tem desenvolvido. A primeira coisa é ter uma boa empatia com esse coaching, né? Fazer uma reunião prévia, conhecê-lo, entender qual é o método que ele usa, porque apesar de existir uma formação básica para coaching, existem coaches que são muito mais voltados, por exemplo, para resultado, para desenvolvimento realmente de carreira. Tem outros coaches que são com foco muito mais no autoconhecimento, né? Então, tem que perceber qual dos profissionais, né? Ou qual a metodologia que esses coaches ou que essas empresas usam, e também criar esse processo de empatia, né? Recíproca, para que o trabalho dê certo. Porque o trabalho de coaching é um trabalho que exige muita profundidade, né? Então, existem conversas muito profundas e conversas que, às vezes, doem um pouco e que fazem com que as pessoas conversem num nível, muitas vezes, que elas não conversam com as pessoas mais próximas até. Então, tem que haver toda essa liberdade, esse respeito, essa confiança e essa empatia entre os dois. Por isso que, quando uma empresa pensa em fazer isso para vários profissionais, em geral, nós vamos em mais que um coach para ser apresentados a esse grupo, né? Nós sempre procuramos fazer uma reunião apresentando os coaches e para o grupo, e o grupo também se apresentando, para que cada pessoa possa, assim, de primeira, tentar se identificar mais com um coach, para que, então, aí se tenha uma primeira conversa um pouco mais profunda, até antes de começar o processo, para que haja ou não haja, mas para que se estabeleça, para que se saiba se vai haver esse processo de empatia, de confiança, de liberdade de trabalho entre os dois. Porque, na verdade, o trabalho de coach é um trabalho de quatro mãos, né? Não é o coach que provoca. O coach só provoca, mas as mudanças acontecem no próprio coachee, que é a pessoa que recebe o processo de coach. Então, tem que haver realmente essa questão da confiança, da liberdade e da empatia entre os dois.
Como você tocou nesse assunto, eu queria entender também se existe um certo tipo de recusa, ou um certo tipo de a pessoa ficar um pouco... se recusar, a mesmo querendo se ajudar, se recusar a seguir alguns processos.
Tem sim. O coaching, assim, se a gente falando aqui de coaching, né, muitas pessoas que estão ouvindo, dos colegas aí que estão ouvindo, certamente vão se interessar por esse tema, né? Agora, é preciso estar decidido a fazer esse processo, a mergulhar nesse processo, e muitas pessoas acabam entrando pelo entusiasmo, né? De verem os resultados, muitas vezes, na vida de um amigo, de um colega, ou por conhecerem todo o conceito e se interessarem bastante, entenderem que o coaching pode ajudá-los a se tornarem seres humanos e profissionais melhores, e entram, muitas vezes, em um momento em que não estão preparados para que haja as mudanças que o coaching vai trazer. Uma coisa é certa, o coaching sempre traz rupturas, né? E quando eu falo rupturas, não são negativas. A maioria delas são rupturas positivas, mas são rupturas. Ou seja, para que você seja uma nova... atinja um novo degrau na sua vida, profissional ou pessoal, é preciso que você deixe o degrau anterior. Esse degrau anterior, muitas vezes, está atrelado a coisas que, naquele momento, você não quer deixar. E às vezes, muitas vezes, a gente se depara com esse tipo de situação. E um exemplo rápido e clássico aqui que eu posso dar... de um dos processos que eu não terminei, porque nós, em comum acordo, decidimos parar o processo, de um diretor de logística, que era uma pessoa extremamente operacional, e justamente o foco do coaching era tirá-lo das tarefas do dia a dia, porque ele estava ali para ser mais estratégico do que operacional. No entanto, 80% do tempo dele era gasto em coisas operacionais. E nós avançamos até um momento do coaching, mas ele mesmo entendeu que ele não estava preparado para deixar tudo aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Na verdade, ele não queria deixar aquilo que ele estava fazendo naquele momento. E não dá para mudar modelos mentais sem que a pessoa decida ressignificá-los ou revê-los. Então, nesse momento, a gente sentou, conversou, e uma clara visão que a gente tem durante o processo, que pode nos dar esses alertas, né, é que as pessoas não cumprem as tarefas que nós deixamos. O coaching, ele sempre tem tarefas de uma reunião para outra. E quando a gente chega na próxima reunião e as pessoas não fizeram as tarefas, ou não se empenharam em fazer, ou arrumam uma série de desculpas para justificar tudo isso, Quando isso acontece uma vez, a gente já acende a luz amarela. Quando acontece duas ou três, a gente vai ter que sentar, conversar e reavaliar o processo de coaching. Então, isso pode acontecer. Isso parte principalmente acontece pelo fato das pessoas entrarem num processo de coaching pelo entusiasmo, como em qualquer outra situação, mas no meio do caminho perceberem que aquilo é muito mais profundo e que elas, naquele momento, não querem passar por aquela ruptura ou por aquela mudança, mesmo que seja tão importante para a sua vida. Isso é um direito de cada ser humano, né? Muitos querem mudar, mas entendem que aquele não é o momento. Então, em algum momento da sua vida, ele vai procurar refazer o processo ou buscar outras ferramentas para que essas mudanças aconteçam.
É legal, Marco. O nosso papo está muito bom, mas agora a gente vai fazer o primeiro break e a gente já volta em seguida. Obrigado.
Legal. Obrigado a você.
Pessoal que está escutando o Get IT Upcast, estamos aqui no quarto programa e estamos com Marco Fabozzi, que é conferencista, coach e escritor do livro Coração de Líder. Marco, aproveitando o gancho, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro.
Ah, legal. Bom, o livro ele é resultado de uma vida, né, de liderança. Para você, eu já contei, vou contar para os ouvintes aí, para os nossos amigos. Eu vim de uma carreira de TI desde os meus 15 anos, hoje eu estou com 49, praticamente 30 anos na área de TI, até 2007. E a minha última posição foi como diretor de TI para a América Latina, de um grupo americano. E em 2007 eu decidi sair do mundo corporativo para trabalhar com desenvolvimento de pessoas e deixar de trabalhar com TI diretamente, apesar que já nos últimos 10 anos meu papel era muito mais relacionado a pessoas do que a tecnologia diretamente. Mas em 2008, então, eu fiz um ano sabático, né? Eu me reciclei, eu estudei muito sobre coaching, sobre liderança, reciclei vários conceitos, fiz várias formações. E durante esse período, esse ano sabático de 2008, eu escrevi o livro Coração de Líder. E Coração de Líder é um nome bastante sugestivo, principalmente porque eu entendo que liderança tem muito mais a ver com o coração do que com a razão, né? O gestor tem muito mais a ver com a razão, mas o líder, ele tem muito mais coração do que a razão. Obviamente, estamos falando da mesma pessoa, né? O gestor é um líder, o líder é um gestor. São papéis diferentes, mas esse livro é dedicado ao líder, né? É o papel de líder que todos nós exercemos, que basicamente se resume ao mesmo papel do coach, que é ajudar as pessoas a se tornarem o melhor que elas podem ser. Eu parto do seguinte princípio, e durante toda a narrativa do livro eu falo sobre isso. Enquanto o gestor tem subordinados, o líder tem seguidores, né? Esse é o conceito primário da liderança. Não seguidores cegos, mas pessoas que seguem pelo respeito, pela autoridade, pelo exemplo que é esse líder. E a pergunta que eu faço nos meus trabalhos e para vocês que estão ouvindo, que são líderes, é: por que alguém o seguiria? Por que você segue alguém? E, em geral, se a gente compilar todas as respostas, talvez surja algo do tipo: eu sigo alguém porque eu espero que essa pessoa me ajude a chegar num lugar que sozinho eu não consigo chegar, ou num lugar melhor do que eu consigo chegar sozinho. Então, a segunda pergunta é: você tem ajudado as pessoas que estão ao seu redor a chegarem a lugares melhores do que elas conseguiriam chegar sozinhas? É basicamente dentro desse contexto que gira o Coração de Líder, o livro Coração de Líder e o próprio Coração, e que ajuda os líderes a deixarem de fazer a pergunta que, infelizmente, muitos líderes fazem quando sentam numa cadeira, numa poltrona de liderança e de gestão. Qual é a vantagem de estar aqui? E uma vez me fizeram essa pergunta e eu não soube responder. Ou seja, qual é a vantagem de ser líder? Até que eu descobri que a pergunta estava errada. Na verdade, a pergunta não deve ser qual é a vantagem de ser líder, mas é qual é a vantagem das pessoas em eu ser líder. Porque eu sou líder para as pessoas e não para mim mesmo. Então, todo o meu livro, Coração de Líder, gira em torno desse contexto. Como é que eu posso ajudar as pessoas a se tornarem o melhor que elas podem ser. Como é que eu posso ajudar as pessoas a chegarem a lugares melhores do que elas conseguiriam chegar sozinhas? É basicamente isso, sobre isso, dentro desse contexto que fala o livro Coração de Líder.
É legal, Marco. Uma coisa também que a gente escuta muito falar, que as pessoas já nascem com essa liderança, na verdade, com essa atitude de liderar. Mas assim, o que é legal você estar falando desse processo de coaching, até de liderança, é para a pessoa que está começando agora mesmo em cargos de liderança, cometer erros diferentes dos que a gente já cometeu, né? E pode ajudar, né, Marco?
Não, sem dúvida. E eu lembro que quando eu fui lançar o livro em 2009, muitas pessoas que trabalharam comigo vieram no lançamento, né? E eu até brinquei com elas e disse: pessoal, muitas coisas que eu escrevi aqui eu não fiz, mas já aprendi que eu estava errado. E essa questão da pessoa nascer líder ou não líder, eu acho que é uma discussão até desnecessária, porque, sem dúvida, existem pessoas que já nascem com características não só para liderança, como para várias outras coisas. Agora, isso não significa que essas pessoas que não nasceram com essas características inatas não possa se desenvolver. Basta olhar para os jogadores de futebol. Ninguém pode dizer que todos os jogadores de futebol nasceram para jogar futebol. Certamente alguns nasceram, como você pega aí o Ganso, o Neymar, um Pelé, Zico e tantos outros. Legal, esses caras nasceram para jogar futebol. Nasceram com características que favorecem jogar futebol. Agora, outros tantos... Não, apenas treinaram muito, se empenharam muito, se desenvolveram e se tornaram excelentes jogadores de futebol. Então, essa mesma analogia a gente faz com a liderança, ou seja, tem líderes que nasceram com características inatas de liderança? Sem dúvida. Para esses caras vão ser, é mais fácil. Porém, muitos deles não se tornam líderes porque não querem. Agora, existem muitas outras pessoas que não nasceram com essas mesmas características, mas tem um profundo desejo de se tornar líderes, de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a cuidar de pessoas, a desenvolver pessoas. Então, essas pessoas que se empenham, que têm experiências de vida que ajudam a chegar também em muitos níveis de liderança, o fazem e se tornam excelentes líderes, né? Então, os dois lados são verdadeiros. Para mim, pessoalmente, essa discussão ela é até desnecessário. O mais importante é que, para se tornar um líder, tendo características inatas ou não, o principal ponto é o desejo de se tornar um líder, pelas razões certas. Ou seja, para se perguntando o que é que eu posso fazer pelas pessoas e não o que é que eu posso fazer por mim. Então, basicamente, é isso que faz com que os grandes líderes floresçam.
Bacana você tocar nesse assunto, porque tem muita gente que tem vontade de ter um cargo de liderança, mas sente essa necessidade de uma preparação ou até desiste por achar que não tem como ser preparada para isso, né?
Obviamente existe, e eu inclusive conheço pessoas que têm esse pensamento, esse modelo mental, mas obviamente cada um tem a sua crença, né, que pode levar mais perto ou afastá-lo daquilo que ele quer ser. Então, eu não acho que existem crenças ou certas ou erradas, né? Porque cada um tem as suas. Mas o que a gente tem que pensar sempre é: as minhas crenças me levam mais perto ou me afastam daquilo que eu quero ser? Se me afastam, eu preciso ressignificar isso e repensar, porque nós não conseguimos ir além das nossas crenças. Então, se eu tenho comigo que eu não vou conseguir ser um líder porque eu não tenho algumas características básicas que são rótulos de líderes, né? Por exemplo, o carisma, eu tenho que ser carismático para ser líder. E isso é um paradigma, né? Uma crença que, para muitos, afasta daquilo que ele realmente pode ser e quer ser. Porque muitos dos líderes que eu conheço não são carismáticos. Você pega uma Madre Teresa, por exemplo, Madre Teresa chegava a ser antipática, mas nem por isso ela deixou de ser uma das maiores líderes que nós temos tivemos no nosso, né, no nosso planeta.
Sim, sim.
Por quê? Porque o objetivo dela era se dedicar às pessoas, né? Fazer justificar a sua existência através do cuidado com as pessoas. Então, assim, sinceramente, falando assim, um português um pouco mais rasgado, eu acho isso besteira, né? Nós temos que ter consciência de que o principal fator que leva uma pessoa a se tornar um grande líder, e quando eu falo grande líder, e na nossa mente já vem os grandes líderes mundiais, não, o grande líder para aqueles que estão ao nosso redor, pode ser para 1, para 10, para 20, para 100, não importa. Mas o que faz uma pessoa se tornar um grande líder é a profunda vontade de ajudar a construir um mundo melhor, transformando o seu mundo, que é as pessoas que estão ao seu redor. Então, para isso, o carisma não é algo que vai fazer grande diferença. O que vai fazer grande diferença é o profundo empenho em fazer, sim, diferença na vida dessas pessoas que estão ao seu redor.
Legal, Marco. O nosso foco aqui do podcast é sempre de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu queria que você desse uma dica para essas pessoas que estão nos ouvindo, então.
Primeiro, tentem responder essa pergunta que eu coloquei lá no início para vocês. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Isso ajuda muito a ir com toda sinceridade. Seja honesto consigo mesmo, né? Responda essas perguntas e entenda dos pontos fracos. Tem alguma coisa que realmente é imprescindível para o meu desenvolvimento dentro do contexto que eu quero me desenvolver, dentro da área que eu quero estar atuando, dentro do profissional que eu quero ser, dentro do líder que eu quero ser? Dentro desses pontos fracos, o que eu preciso melhorar? E, assim, se você puder passar por um processo de coaching, legal. Se você não puder, tente fazer um auto-coaching, né? Fazer três perguntas para cada um desses pontos que você entende que você pode melhorar, desses pontos negativos. Primeiro, o que eu preciso deixar de fazer para que esse ponto melhore? O que eu preciso começar a fazer para que esse ponto melhore? E o que eu preciso continuar fazendo, porque eu já faço bem dentro desse ponto? Então, faça-se essas três perguntas para cada um dos pontos que você entender que são pontos que você... Não são pontos fortes, são pontos fracos. Não são pontos a melhorar, não, porque pontos a melhorar mascaram o que é ponto fraco. É ponto fraco mesmo. E dos pontos fortes, também, o que eu preciso e posso potencializar para me tornar uma referência naquilo que eu faço? E faça essas três perguntas. Novamente, o que eu preciso começar a fazer, o que eu preciso parar de fazer e o que eu preciso continuar fazendo porque eu já faço bem. Basicamente, em termos de comportamento, em termos de desenvolvimento de competência, esse é o principal conselho, se é que eu posso dar um conselho, para vocês. Né? E isso exige uma parada, uma análise daquilo que você é, daquilo que você faz, daquilo que você tem sido e daquilo que você quer ser. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Reveja as suas crenças, os seus modelos mentais, né? Um exemplo disso, né? Muitos líderes têm o seguinte modelo mental: ninguém faz tão bem quanto eu, né? Se eu quiser bem feito, eu mesmo tenho que fazer. Isso te limita ou te expande como líder. Então, analisa cada modelo mental que você tem, se essas verdades são realmente verdades ou são apenas verdades para você. Porque se for verdades, são verdades apenas para você, é bom que você possa estar reavaliando e ressignificando essas verdades. Esse é o primeiro toque que eu daria. O segundo toque que eu daria é: faça o seu melhor, né? Não faça o possível. Nós temos uma cultura que nos leva muitas vezes a fazer o possível. E outras culturas que a gente conhece, quando você pergunta para a pessoa: você pode me ajudar com isso? Geralmente a resposta que você ouve é: eu vou fazer o melhor. I will do my best. Né? E os brasileiros, ou grande parte dos brasileiros, infelizmente, a resposta é: eu vou fazer o possível. Existe uma grande distância entre o possível e o melhor. Então, não faça o possível, faça sempre o melhor. Em qualquer situação, em qualquer contexto, faça o melhor. E, em terceiro, principalmente se falando de tecnologia, estude muito, se atualize muito, né, e esteja disposto a sempre a ajudar, independente se você pode ajudar a resolver 100% de um problema ou não. Busque sempre estar participando da solução e não do problema. Basicamente, essas são as dicas que eu, como coach, como palestrante e como escritor, e como ser humano e como profissional, posso dar nesse momento, Douglas.
Muito bacana. Marco, eu queria agradecer imensamente você ter participado aí, acredito que vai ajudar muitas pessoas que vão escutar nosso programa. E eu queria deixar aí também um espaço aberto para você dar os seus contatos, endereço de internet, de site, para fique à vontade.
Legal. Bom, primeiro, novamente, agradecer a oportunidade e sim, me coloco à disposição de todos vocês que estão me ouvindo aqui para a gente conversar, para esclarecer dúvidas e de maneira completamente livre, né? Não tem... Eu gosto de estar com pessoas, gosto de lidar com pessoas, gosto de ajudar pessoas. A minha missão de vida está relacionada a construir um futuro melhor, transformando pessoas em líderes extraordinários. Então, o que eu puder fazer, podem contar comigo, que eu vou estar apoiando. Bom, meus contatos... Hoje eu continuo com os meus sites individuais, eu tenho aí o marcofabossi.com.br, que fala um pouco do Marco Fabossi em si. Tem o blog do Fabossi, que hoje é um dos blogs de liderança mais visitados do Brasil. Se você colocar lá no Google Blog Liderança, é o primeiro que aparece, é o blog do Fabossi, que é o blog da liderança. É um blog que tem uma característica muito interessante, porque eu apenas lido com metáforas, histórias, parábolas, que eu gosto muito, e depois, obviamente, faço meus comentários sobre cada uma delas, e isso ajuda a gravar bastante alguns conceitos. Então, visitem o blog, é blogdofabossi.com.br, ou simplesmente no Google coloque blog liderança. E eu sou sócio-diretor da Crescimentum, que hoje é uma das melhores escolas de formação de líderes do Brasil. Temos sido aí reconhecidos nos últimos anos como top 5 de RH, 100 melhores fornecedores de RH. E ali a gente desenvolve todo um trabalho de coaching, um trabalho de formação e desenvolvimento de líderes, de liderança. Então também tem o site da Crescimentum, que é crescimentum.com.br, e o site do líderdofuturo.com.br, que é o nosso principal treinamento, um treinamento de imersão de 7 dias, que nós fazemos aqui na Redondeza de São Paulo, aqui ao redor de São Paulo, em Guararema, onde existe uma profunda transformação do ser humano e do líder. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o Líder do Futuro também, entra lá, líderdofuturo.com.br. E é isso, meu e-mail é marcofabossi.com.br ou fabossi@crescimentum.com.br, ou ainda, o meu pessoal é o mfabossi@gmail.com.
Muito legal, Marco. Eu queria agradecer de novo a você.
Eu que agradeço.
E espero que tenha ajudado muitas pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado, pessoal, por ter ouvido o programa e até a próxima.
Legal. Obrigado e um abraço para todos aí.
Obrigado.
Obrigado.
Bom, pessoal, ficamos por aqui e eu queria agradecer a todas as pessoas novamente que comentaram. E quem não comentou, comente lá no site masters.com.br. Outro recadinho que eu quero deixar aqui é o lançamento do meu livro, Marketing Yourself, que saiu pelo Clube dos Autores e em breve vai estar em todas as livrarias. E dia 26 de setembro, às 19 horas, é a noite de autógrafo. Compareçam todo mundo, hein? Vou estar esperando. Dia 26 de setembro, às 19 horas, na Livraria Cultura do Shopping Marketplace. Um outro agradecimento é para DWA Consulting. Se você tem algum projeto de redes e telecom, consulte a DWA Consulting, www.dwaconsulting.com.br. Um abraço a todos e até a próxima!